Vice-presidente Eugênio, bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem para você?
Tudo perfeito, e contigo, também?
Tudo ótimo, graças
que bom,
a Deus.
Que bom. Vice-presidente, sobre essa questão, né, do encontro que aconteceu, eu gostaria, antes mesmo de a gente entrar na questão do encontro, falar um pouco sobre como o Simplas vem construindo esse plano, né, que foi apresentado depois na Câmara de Vereadores, e pensa e se posiciona a respeito da questão de uma Caxias do Sul mais eficiente quando o assunto é meio ambiente.
Não, com certeza. O Sindicato dos Materiais Plásticos, que é o Simplas, na verdade, já vem trabalhando nessas questões ambientais há muitos anos, né? Porque não basta apenas o Simplas representar a cadeia do plástico nos quesitos de tecnologia, questões de tributações, questões trabalhistas. Tem que existir uma preocupação muito maior, digamos assim, no quesito ambiental. E há muitos anos já se trabalha em cima desses projetos de conscientização, de educação ambiental. Então já tem mais de 6 anos que o Simplas trabalha com o Plástico do Bem. É um projeto que a gente já implantou em 3 municípios, que é Caxias, Farroupilha e Flores da Cunha, nas escolas municipais. E esse projeto deu tão certo e a gente quer ampliá-lo agora para um âmbito muito maior, né, que é realmente envolver toda a sociedade, né? Nós estamos trabalhando juntamente no âmbito da educação, no âmbito legislativo, no âmbito da conscientização e no âmbito da reciclagem, né? Porque a gente entende que não basta transformar o plástico, né? Há 70 e poucos anos o plástico foi inventado justamente para facilitar a nossa vida. E hoje a gente é visto, na verdade, o plástico como um vilão, e não é. Ele ajuda tanto nas nossas vidas. A gente vê pela própria pandemia, que ajudou muito a salvar vidas, protege as pessoas, acaba protegendo os alimentos, enfim, até na condução da água para as nossas casas, nos tecidos, uma infinidade de tecnologias e possibilidades que o plástico tornou a nossa vida muito melhor. E por isso que nós estamos com esse projeto, levando nesse sentido junto aos órgãos públicos e junto com a sociedade também, como empresários, e toda a cadeia, todos os âmbitos da sociedade, justamente para que a gente passe a compreender o plástico de uma forma muito melhor, né? Ou seja, a gente tem que respeitá-lo, porque é tão bom para nós, e a gente realmente precisa respeitá-lo na hora do descarte. Porque descartando corretamente, a gente acaba gerando muita renda, e com certeza protegendo o meio ambiente, que é o nosso foco principal.
Claro, vice-presidente, nós estamos vivendo um tempo social em que a gente ainda, né, está discutindo entre mocinhos e vilões, né, quem é o mocinho, quem é o vilão, seja na questão uso, desuso, comportamento social, mas a gente precisa avançar um pouquinho mais. Nesse sentido, né, eu queria lhe perguntar em que cenário a gente está vivendo hoje em Caxias do Sul, né, no espaço-tempo do plástico, né, desses conhecimentos, do que já sabemos e também das políticas públicas que ajudam ou na conscientização ou no descarte correto, ou mesmo no setor privado, que momento Caxias do Sul está vivendo em termos de desenvolvimento para sair dessa máxima, apenas mocinho ou vilão?
Na verdade, nós estamos vivendo alguns divisores de água, porque se a gente pensar na questão da reciclagem em si, nós estamos com problemas estruturais na própria Codeca, né? Embora a Codeca está se esforçando o máximo para poder fazer a coleta, né? E destinar esses materiais, esses resíduos, para associações de catadores. Nós temos hoje 13 associações em Caxias, onde a gente está destinando todos os resíduos sólidos, digamos assim, recicláveis, vamos falar dessa forma, para essas associações, que uma vez fazem a triagem e seguem na cadeia produtiva, né? Então, só que nós temos um outro fator interessante. A gente se reuniu recentemente com algumas dessas associações, e a gente percebeu que nós temos e devemos fazer muito mais, porque mais da metade daquilo que a Codeca recolhe, por exemplo, e leva para as associações, chamando de reciclável, mais da metade disso se perde, porque não tem qualidade de reciclagem. Material contaminado, impróprio, misturado, enfim. E isso é de toda a cidade. Não podemos elencar uma região de bairros ou do centro, todas as regiões não estão selecionando os resíduos de forma correta. Tá? Então, a gente vive essa questão da Codeca, né, que não está conseguindo fazer o trabalho adequado por uma falta de recursos, que não é surpresa para ninguém. A gente sabe que a Codeca está se reestruturando, está se organizando, mas enfim, a gente espera que isso se resolva em breve. As associações também precisam ser mais capacitadas, muito mais capacitadas, e também os catadores, né? Nós estamos falando muito a respeito dos catadores, que a gente precisa capacitá-los, a gente precisa incentivá-los a fazer o trabalho, regularizar os catadores. Hoje no Brasil tem mais de 2 milhões de catadores cadastrados, então é um volume de pessoas, uma população muito grande que depende disso, né? E eu acho que Caxias, a gente tem que voltar um pouco atrás, né? Como a gente sempre debate nas nossas reuniões e discussões, da época quando o Adiló era presidente da Codeca, que implantou o sistema de coleta seletiva mecanizada. Caxias foi pioneira nesse sentido, evoluímos muito, aprendemos muito, né? Mas precisamos fazer mais. E a gente tem total apoio da prefeitura, do prefeito, da Paula. A gente se reuniu com eles, essa questão do projeto, da discussão que a gente está trabalhando junto com o Mercadori, que se mostrou muito, recebeu o nosso projeto, digamos assim, na Câmara de Vereadores de uma forma muito bacana, porque ele também entende, há uma sensibilidade muito grande dos vereadores, que a gente já conversou, nesse sentido, tá? Então, Caxias vive um momento de oportunidade, eu diria assim, de nós sermos pioneiros, mostrar para o Brasil todo, para o mundo todo, que a gente é capaz de fazer muito mais, mas precisamos de educação, precisamos de um envolvimento social muito maior, que a gente ainda não tem. A gente sabe, até quem critica sabe que o plástico é muito bom, mas às vezes é mais confortável criticar do que trabalhar, né? E nós, o Simplas, não pensamos assim, somos empresários voluntários, temos nossas atividades, nossas empresas, mas a gente não pode ficar só nisso, só transformar o plástico, ok, foi para o consumo e fica tudo bem. Não podemos ficar nisso, a gente precisa fazer muito mais, deixar aqui um legado para a nossa sociedade, para as futuras populações, para que saibam respeitar os materiais, saibam destinar de forma correta, porque a gente vai consumir muitos recursos no futuro. As futuras gerações vão precisar de qualidade de vida e precisam evoluir junto com a gente nesse sentido, né? Então, temos que envolver todas a população, todas as pessoas, de uma forma de consumo responsável.
Claro. Vice-presidente, sobre a questão do projeto em específico, já mencionaste que ele tem algumas áreas, né, que foi indicado, sejam elas educação, a parte do legislativo, da conscientização da reciclagem. Poderia nos dar assim, uma pincelada de ponto a ponto como seria a sugestão do Simplas à Câmara de Vereadores em cada um dos itens? Em educação, por exemplo, o que o projeto contempla?
Criar um projeto de lei que torne a educação ambiental aplicável e contínua no processo de ensino nas escolas municipais. Estaduais também a gente está trabalhando, e particulares do município, né? Uma prática já inclusiva e de atendimento aos objetivos, né, de desenvolvimento sustentável da ONU, até baseado na ODS 13, né, que são leis mundiais que estão vindo, né? Então, é basicamente isso. A gente sabe que no âmbito de educação ele é um pouco ousado, porque mexer na matriz educacional não é tão simples. A gente discutiu numa reunião que a gente teve no dia 29 de junho com as comissões do meio ambiente e de educação da Câmara de Vereadores aqui de Caxias, e foi se discutido, mas quanto vai custar para a gente implantar no quesito educação isso nas escolas? Aqui já, o Brasil já vem formando profissionais de educação há muitos anos, que têm capacidade no quesito ambiental, vamos falar assim, né? Então a gente teria condições de começar a criar uma capacitação de um corpo docente nas escolas municipais para que possam ensinar as crianças. Nós não sabemos ainda em qual das séries, se é da terceira série, quinta série, em que período da educação fundamental a gente incluiria isso no currículo escolar. Mas deveríamos pensar nesse sentido, Nós do plástico, obviamente, e do Simplast, somos responsáveis pela cadeia do plástico. Mas nós estamos avançando junto com outras entidades. Além de envolver os outros dois sindicatos do plástico do Rio Grande do Sul, e estamos indo também a nível nacional na Associação Brasileira do Plástico, a Biplast, pleiteando isso a nível federal, nós estamos com uma força muito forte a nível estadual. E agora, em agosto, a gente já deve se reunir com a Casa Civil Estadual para ampliar isso na rede estadual. Mas voltando para o município, nesse sentido, sim, é um pleito forte, né, que a gente vai precisar muito da sensibilidade, sim, no âmbito legislativo, para que as pessoas entendam o projeto como necessário, para que a gente possa incluir uma educação ambiental de todos os materiais. Não estamos falando só do plástico, nós já estamos nos comunicando com outros sindicatos, vamos falar da parte de papéis, na parte, inclusive, metalúrgica, porque nós temos latas de alumínio que são descartadas e devem ser descartadas corretamente. Então, nós temos é um projeto social. Digo assim, o Simplast, claro, nós estamos fazendo uma ampliação do projeto Plástico do Bem, mas a gente não vai limitar somente ao plástico, né? Porque não serve para a população. Os resíduos vão muito além do plástico. A gente tem muita coisa para reciclar corretamente e gerar renda e educar as pessoas de forma consciente, para que entendam de fato, né, que todos os resíduos que a gente gera, incluindo o resíduo orgânico, ele tem valor, né? Então, existem países já falando em 2030 com lixões zero. E como a gente vai fazer para isso? O que a gente vai fazer com esses materiais? O Japão já tem unidades de reciclagem, por exemplo, que geram energia, né? Com os resíduos que não são aproveitados, se incinera, se gera energia para iluminar cidades, para movimentar academias sociais, onde as pessoas podem desfrutar, entende? Tudo a partir dos resíduos sólidos. Então, a gente tem muita oportunidade. Basta a gente querer nesse quesito da educação.
Perfeito. Vice-presidente, muito obrigada pela sua presença aqui, viu? Um forte abraço.